Senador Pedro Simon, senador Mozarildo, que preside esta sessão. Eu estou impressionado, senador Aníbal Diniz, com as justificativas que a nossa imprensa, supostamente de esquerda, alternativa, está dando para o ministério anunciado da presidente Dilma Rousseff. Anunciado, mas não por ela, que não abriu a boca a respeito de nada ainda. Não colocou oficialmente nenhuma indicação. Mas eu estou vendo as mais estranhas justificativas, senador Jorge Viana. Alguns articulistas importantes estão dizendo que a nossa presidente está agindo como Lenin, um passo atrás para dar dois à frente. E outros justificam certas supostas incorporações, como as incorporações do Trotsky, trazendo para o governo os oficiais do Exército Branco para garantir a organização da tropa e o avanço da Revolução. Eu estou estupefato, eu estou perplexo com as notícias que surgem, principalmente quando me dizem que, para garantir as supostas indicações da presidente, o MST vai às ruas. Se vamos garantir a indicação da nossa brilhante senadora Cátia Abreu e do Levi, nas ruas, vamos enfrentar esta oposição. Eu não estou entendendo mais nada. Ontem, jantando com alguns jornalistas num desses restaurantes badalados de Brasília, eu tive a explicação do suposto voto do presidente Sarney no Aécio Neves. Esse voto que foi proclamado em prosa e verso na imprensa brasileira. Então, um jornalista me dizia: não, o presidente Sarney, que foi o presidente que legalizou o Partido Comunista no Brasil, teve um insight na última hora e ele votou no Aécio Neves na tentativa de evitar a nomeação do Levi e da Cátia Abreu. Eu fico perplexo diante da variedade, da pluralidade das interpretações. Mas eu venho à tribuna hoje para falar sobre outra coisa. Eu observei que há aqui na nossa casa, no Senado, senadores que são radicalmente radicais, bela construção, que são radicalmente contra qualquer tipo de regulação da mídia. A justificativa desses radicais é sempre a mesma: a defesa da liberdade de imprensa. Mas, senhores senadores, respondam-me. A propriedade cruzada dos meios de comunicação, isto é, o fato do mesmo grupo empresarial controlar jornais, revistas, rádios, televisões, internet, não favorece a monopolização da informação e o consequente manejo da opinião? Não é isso, senador Diniz, que esse monopólio estabelece? Não terá sido isso, não terá sido por isso que países com instituições democráticas sólidas e uma longuíssima estabilidade democrática, como os Estados Unidos da América do Norte e a Inglaterra, proíbem a propriedade privada cruzada dos meios de comunicação? A inexistência de qualquer mecanismo que permita ao cidadão o direito de resposta, no caso de notícia mentirosa, injuriosa, ofensiva, não significa uma grave ofensa à liberdade de informação e às liberdades individuais? A unificação e centralização das programações, especialmente nas televisões e no rádio, impostas pelas emissoras que detêm o monopólio dessas mídias, cerceando as manifestações culturais regionais neste Brasil tão imenso e diverso, não são igualmente, senador Mozarildo, formas de censura, de discriminação ou, até mesmo no caso dessas manifestações culturais, formas de preconceito? A ideologização e partidarização das informações e autocensura que tornam as notícias tendenciosas, cegas, enviesadas, não são um gravíssimo atentado à liberdade de informação e ao direito do cidadão conhecer a verdade dos fatos? Os dois pesos e as duas medidas usados pelos veículos de comunicação das cinco famílias que monopolizam o setor, alguém diria, são sete? Não vou discutir isso, cinco ou sete, seja lá. Na campanha eleitoral deste ano, quer na campanha presidencial, quer nas campanhas regionais, não são a prova mais barulhenta do propósito de manipular a opinião pública? Os gráficos produzidos por observatórios de mídia independentes durante as eleições presidenciais, avaliando os conteúdos veiculados pelas organizações Globo, Abril, Folha, Estadão, principalmente, não deixam a mais fugaz, a mais fugidia dúvida da parcialidade da cobertura desses veículos. Ninguém, nenhum jornalista, nenhum parlamentar, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum acadêmico, qualquer cidadão minimamente isento e honesto, confrontado com os gráficos, deixará de perceber e de atestar a sua evidente e clara parcialidade. Nada contra. Afinal, o parti pris desses veículos é bem conhecido, o que os pressiona a assumir opiniões e posições indisfarçadas. O que não é honesto, o que soa cínico, zombeteiro, debochado, hipócrita, são as profissões de fé de praticantes de um jornalismo isento, equilibrado, e aquele truísmo todo, aquela repetição cínica de uma independência que não existe. Melhor fosse que assumissem limpidamente apoio às candidaturas conservadoras, pelas quais torcem e distorcem. Seria mais digno, mais decente, do que ficarem brandindo indevidamente a bandeira da liberdade de imprensa cada vez que se aponte a sua nudez, as suas vergonhas expostas. O caso da capa da Veja, há dois dias do segundo turno, é exemplar. E houve até estranhamento entre veículos da dita grande imprensa, com um acusando o outro de frouxo, pusilânime, por não repercutir a intrugice. Mas todos, de uma forma ou de outra, ecoaram a mentira. Vejam só o que disse o procurador-geral Janot sobre o episódio. O que ele disse, disse a Folha de São Paulo. Estava visível que queriam interferir no processo eleitoral. O advogado do Alberto Youssef operava para o PSDB do Paraná. Foi indicado pelo governador Beto Richa para coisa de saneamento. Sanepar, Conselho de Administração da Sanepar. Tinha vinculação com o partido. O advogado começou a vazar a coisa seletivamente. Eu alertei que isso deveria parar, porque a cláusula contratual diz que nem o Youssef, nem o advogado podem falar. Se isso seguisse, eu não teria compromisso de homologar a delação. A Folha, que gostaria que a Globo fosse a fundo na divulgação da mentira da Veja, nem ficou corada. E reproduziu, semanas depois, as declarações do procurador. Já outros veículos da sagrada e seleta família não se deram à ocupação ou à preocupação de repercutir a gravíssima advertência, acusação do procurador Janot. A prisão de empreiteiros acusados de vínculos com os desvios da Petrobras deu aso a outras manifestações de parcialidade, de partidarismo da nossa mídia. Mesmo que o ex-ministro tenha negado fortemente, a grande família midiática vinculou um dos diretores da Petrobras preso, a José Dirceu, e classificou o indigitado de engenheiro mediano para desqualificar ainda mais o suposto padrinho. O Dirceu teria indicado um engenheiro mediano para a diretoria da Petrobras. Ao noticiar o montante da contribuição das empreiteiras às campanhas eleitorais, porque a bufunfa, o Capilé, envolvia outros partidos, além dos dois enlameados de sempre, o PT e o PMDB, a mídia não citou qualquer outro partido. Foi absolutamente isenta. É assim, selecionando os fatos e a verdade dos fatos, que organizações Globo, Abril, Folha e Estadão, com seus fortes parceiros regionais no Sul, em Minas, no Norte e no Nordeste, moldam ao seu bel prazer a opinião pública. Os clássicos mapas, partindo o país em vermelho e azul, como se o Norte, o Nordeste, Minas e Rio houvessem votado em peso em Dilma e o restante do país houvesse votado 100% em Aécio, estimulam o ódio, o preconceito, o separatismo, o racismo e uivos fascistas, e vociferações de um lacerdismo seródio. Seródio, senador Simon, adjetivo tão fora de modo e uso que emprego aqui em homenagem aos eternos vigilantes, sempre à espreita de um golpe que os redima do fracasso das urnas. A desclassificação, especialmente dos nordestinos, diminuindo-lhes o peso do voto, um ensaio patético de reinstituição do voto censitário, tem o mesmo sentido da campanha conservadora que pretendia anular a vitória de Juscelino Kubitschek em 55. Campanha, vê-se, a que aderiu a nossa isenta mídia democrática e patriótica, sempre a serviço do Brasil. Naquela eleição, Juscelino teve 3.077.000 votos. Juarez Távora, 2.600.000 votos. A diferença entre os dois foi de 460.000 votos. Foi essa diferença que animou Carlos Lacerda e a UDN a lançar a cruzada pela anulação da vitória de Juscelino Kubitschek. Os udenistas argumentavam que os quase 500.000 votos que derrotaram Juarez Távora foram dados pelos comunistas. E como o Partido Comunista Brasileiro fora colocado na ilegalidade, os votos dos comunistas deveriam também ser cassados. Mas como eles chegaram a este cálculo se o voto era secreto? Foi simples. Com o distinguir os votos dos comunistas e de outros votantes. Como é que esta mágica foi realizada? Elementar, diziam os udenistas. Nas eleições presidenciais de 45, 10 anos antes, quando o Partido Comunista Brasileiro era legal, o candidato dos comunistas, o gaúcho compatriota do senador Pedro Simon e Edu Fiuza, fizera 569.000 votos. Ora, 10 anos depois, era de se crer que todos os quase 500.000 votos que deram vitória a Juscelino eram votos comunistas, já que prestes orientava o voto a Juscelino Kubitschek. Tão simples assim, diziam os golpistas democráticos. Da mesma forma hoje, 59 anos depois, com os seus mapas dicotômicos e desonestos, de um primarismo monstruoso, a mídia e os conservadores colocam em xeque, questionam a legitimidade da reeleição da presidente Dilma por causa dos votos dos nordestinos, dos mais pobres, dos menos instruídos. Já que o Brasil desenvolvido e mais instruído teria votado majoritariamente em Aécio, Como disseram por aí, por aqui também, a reeleição não valeu. Aliás, nem isso é verdadeiro. Uma vez que Dilma teve mais votos no Sul e no Sudeste que no Norte e no Nordeste. Logo, o mapa dicotômico da mídia é uma fraude. Temos assim, agora, a reprodução farsesca da tentativa de golpe udeno-lacerdista de 6 décadas passadas. De um lado, a mídia ecoa fortemente toda a manifestação de inconformidade com a reeleição da presidente. Basta que 2 pessoas se reúnam para exibir cartazes pedindo o impedimento da presidente para que esta massiva demonstração ganhe as cabeças dos noticiários, as primeiras páginas dos jornais e o início dos programas jornalísticos de televisão. Ao mesmo tempo, exige que a presidente escolha nomes do mercado para a Fazenda e o Banco Central.